Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E por que sois filhos? Deus enviou aos nossos corações o espírito do seu filho, que clama: Abá, ó Pai. Assim já não és mais escravo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus.
Manifestai a sua glória entre as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome.
Manifestai a sua glória entre as nações.
Dia após dia anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios.
Manifestai a sua glória entre as nações.
Publicai entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável, e os povos ele julga com justiça.
Manifestai a sua glória entre as nações.
Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Naqueles dias, Paulo mandou chamar de Milão a Éfeso os anciãos da igreja. Quando chegaram, ele lhes disse: Vós sabeis como vivi todo o tempo em que estive convosco, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. Eu sei, depois que eu for embora, aparecerão entre vós lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas que arrastarão discípulos atrás de si. Por isso, estai sempre atentos. Lembrai-vos que durante 3 anos, dia e noite, com lágrimas, não parei de exortar a cada um em particular. Agora, entrego-vos a Deus e a mensagem de sua graça, que tem poder para edificar e dar a herança a todos os que foram santificados. Tendo dito isso, Paulo ajoelhou-se e rezou com todos eles.
Oh. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa. Dirigiu-se apressadamente à cidade da
Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Palavra da salvação.
Queiram aproximar-se os que vão ser ordenados presbíteros. Fabrício Lima Souza.
Presente.
Pedro Francisco Xavier Neto.
Presente. Reverendíssimo Pai, a Santa Mãe Igreja pede que ordenes para a função de presbíteros estes nossos irmãos.
Podes dizer-me se eles são dignos deste ministério?
Tendo interrogado o povo de Deus e ouvido os responsáveis, dou testemunho de que foram considerados dignos.
Com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, escolhemos estes nossos irmãos para a ordem do presbiterado.
Graças a Deus.
Caríssimo Padre Inácio e todos os demais sacerdotes, irmãos e vocacionados que integram esta família salesiana, caros diáconos Fabrício e Pedro, familiares destes diáconos, amigos e amigas que aqui se encontram, destes jovens e desta congregação salesiana, irmãos e irmãs que nos acompanham pelo sistema de comunicação salesiana. Esta tarde em que celebramos a solenidade da Bem-aventurada Virgem Maria de Guadalupe, é motivo de muita alegria para todos nós, porque estamos para ordenar dois sacerdotes, dois jovens, que no processo de discernimento vocacional sentiram o chamado de Deus, viveram todo um processo de formação, foram ordenados diáconos e hoje aqui estão para se prostrar diante deste altar e receberem mais um grau do ministério ordenado. Trago aqui algumas palavras para serem semeadas em nossos corações, não apenas nos corações dos jovens que serão ordenados, mas em nossos corações. Tomai cuidado convosco e com todo o rebanho de que o Espírito Santo vos constituiu administradores, para apacentardes a igreja de Deus, adquirida por Ele com o seu próprio sangue. Estamos para ordenar presbíteros estes nossos filhos, Fabrício Lima Souza e Pedro Francisco Xavier Neto, salesianos de Dom Bosco, que com satisfação contais entre vossos amigos ou parentes. Estes irmãos, após prudente exame, serão constituídos sacerdotes na ordem de presbíteros, para servirem ao Cristo Mestre, sacerdote e pastor, que por seu ministério edifica e faz crescer o seu corpo, que é a igreja, como povo de Deus e templo do Espírito Santo. A Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Ecumênico Vaticano II, número 28, é bastante inspiradora para compreendermos o sentido deste ministério. Tem uns pontos bem significativos que nos ajudam a entender e aprofundar a beleza, a riqueza de um ministério que se abraça. Os presbíteros, diz a Constituição Lumen Gentium, os presbíteros configurados a Cristo. Então fizeram todo o esforço para se deixar configurar a pessoa de Jesus. Isso é um processo que se dá, que não é de um dia para outro, né? É o caminho que nem termina aqui, é até o último instante da vida. Configurados a Cristo, sumo e eterno sacerdote, pelo sacramento da ordem, tornam-se verdadeiros sacerdotes do Novo Testamento. Sua missão é anunciar a palavra, apacentar o povo de Deus, cuidar do povo de Deus e celebrar o culto divino, especialmente na Eucaristia, que nos fortalece, que nos ajuda a viver a intimidade com nosso Senhor, onde agem in persona Christi, unindo o sacrifício dos fiéis ao sacrifício de Cristo, perpetuando sacramentalmente a entrega única do Senhor ao Pai. Que beleza esta Constituição Lumen Gentium nos traz. E não para por aí. Segue. Eles exercem também o ministério da reconciliação. E como isso é importante, porque a reconciliação faz a gente retomar o caminho, ajuda as pessoas a se reconciliarem consigo mesmas, com Deus e com o próximo. Eles exercem o ministério da reconciliação e do consolo espiritual, intercedendo pelas necessidades dos fiéis e apacentando suas preces e apresentando suas preces a Deus. Participam da função de Cristo, mediador e pastor, reunindo a família de Deus na unidade. e conduzindo-a no Espírito Santo ao Pai. Bonito, né? Significa, portanto, que vocês são homens de escuta, de mediação e de entrega. Felizes se assim fizerem. Escuta, mediação, entrega. Como cooperadores dos bispos, os presbíteros formam com eles um único presbitério. Ninguém é padre fora do presbitério. Um único presbitério, participando de suas responsabilidades e preocupações pastorais. Tornam presente o bispo em cada comunidade. Interessante, né? O bispo não chega às comunidades, mas o padre está ali em nome de. Por isso, torna presente o bispo em cada comunidade, santificando e governando o rebanho confiado, tornando visível a Igreja Universal. Por isso, deve reconhecer o bispo como pai e guia. Assim é para ser, pai e guia, não é um ser estranho, distante. O pai verdadeiro não pode viver distante de um filho, né? A relação tem que ser de proximidade. Como pai e guia, vivendo com ele em comunhão obediente e filial. E como religiosos, evidentemente, esta mesma relação de comunhão e obediência se aplica na relação com os seus superiores. Isso é um problema? Não creio, não é? Essa relação de comunhão e de obediência aos superiores, principalmente quando existe maturidade no exercício deste ministério. Entre si, os presbíteros são unidos por uma fraternidade sacramental, que se expressa no apoio mútuo espiritual, pastoral e material. São chamados a ser pais, mesmo não gerando filhos de sangue, mas vão gerar muitos filhos no Espírito. São chamados a ser pais em Cristo, gerando filhos pela fé e pelo batismo, e modelos do rebanho, de modo que suas comunidades possam ser verdadeiramente chamadas Igreja de Deus. Igreja de Deus. Entre si, os presbíteros são unidos por uma Igreja de Deus. Diáconos Fabrício Lima e diácono Pedro Francisco. Os senhores foram chamados por Deus para o exercício do ministério ordenado e para exercer um serviço com a marca e o carisma de uma congregação que tem como referência o querido e amado Dom Bosco, representado aqui nesta imagem, inclusive com relíquias suas aqui diante de nossos olhos. Aquele sacerdote italiano do século XIX, que dedicou sua vida à educação e ao bem-estar dos jovens. É belo saber que tem pessoas que se preocupam com os jovens e que os ajudam a fazer o caminho de discernimento. Assim sendo, os senhores são chamados por Deus a exercer com espírito de liderança, criatividade e paixão a missão que lhes é confiada para ajudarem a transformar vidas, sobretudo de jovens que se encontram desnorteados, sedentos de Deus e necessitados de orientações. Sigam firmes neste propósito, porque seguramente estarão proporcionando grande bem à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, e não simplesmente à congregação, porque a congregação está a serviço da Igreja. As palavras de São Paulo que ouvimos na segunda leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, são muito pertinentes para nós nesta marcante ocasião. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas para pastorear a Igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue do seu próprio filho. Esta exortação pede uma vigilância contínua no cuidado com as ovelhas a vós confiadas. Não pensem que será fácil. Às vezes sim, às vezes não. Não sempre. O texto mencionado na sequência nos adverte: aparecerão entre vós lobos ferozes, lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas que arrastarão discípulos atrás de si. Portanto, não sejamos ingênuos, pensando que a missão acontecerá sempre conforme a nossa expectativa e os nossos sonhos, como se a estrada já estivesse pronta para peregrinarmos, sem nenhuma surpresa. Não é bem assim. Não. As surpresas virão e os sacrifícios serão necessários. Por isso, o apóstolo Paulo nos adverte: estai sempre atentos. Um olhar atento, um olhar vigilante, inclusive uma vigilância através da oração. Estai sempre atentos. Lembrai-vos que durante 3 anos, dia e noite, com lágrimas, não parei de exortar a cada um em particular. Realmente, não há missão sem sacrifício. Não há. Não há missão sem sacrifício, sobretudo quando nós abraçamos esta missão com amor e entusiasmo. Teremos surpresas e muitas vezes precisamos encarar os sacrifícios da vida. E eu pergunto, diáconos Fabrício e Pedro, eu pergunto, isso vos amedronta? Espero que não, viu? Espero que não. Não tenham medo. Não tenham medo de persistirem no sim que os senhores deram a Deus para o serviço da igreja através da ordem dos salesianos de Dom Bosco. Seja o vosso sim semelhante ao sim de Maria Santíssima, cuja festa celebramos hoje em memória à Virgem de Guadalupe, padroeira da América Latina. Conforme o Evangelho proclamado nesta liturgia, Maria, a bendita entre todas as mulheres, nos ensina que o verdadeiro sim a Deus se converte em serviço ao próximo. A visita de Maria, de Nossa Senhora, a Isabel, é um grande exemplo de disponibilidade. Ela vai aonde se manifesta a necessidade. Naquela ocasião, a necessidade era cuidar de Isabel, que estava no 6º mês de gravidez, da gravidez de João Batista, aquele que viria para aplainar os caminhos do Salvador, para preparar os caminhos do Senhor. Aprendamos com Maria Santíssima a abdicarmos de nossos projetos pessoais e deixarmos nos envolver pelas necessidades que a igreja nos apresenta. Sejam assim. O façamos com alegria e total confiança em Deus. Eu testemunho para vocês que sempre fui para onde a igreja me mandou. Sempre. Fui padre de várias paróquias. Nunca disse eu quero esta ou aquela. Fui para onde a igreja me mandou. Fui surpreendido porque também me mandou ser bispo, tá? Não imaginava jamais ir deixar a minha igreja particular, onde eu tomei uma decisão de querer ser padre ali, e não imaginei que um dia poderia deixar tudo aquilo, toda aquela realidade que eu vivia, para viver uma realidade nova num outro estado, numa outra diocese que eu não conhecia nada. Fui obrigado pelo amor à igreja, uma obrigação que não que não causou dano, mas disse sim, pelo zelo e pelo amor que eu tenho para com a igreja. Deixei Natal e fui para o sertão do Piauí. E com muita alegria, ali estou há 8 anos. E não tenho de que reclamar. É fácil? Quem disse? Está com medo, Dom Edilson? Não. Eu não tenho medo. Tá? Às vezes eu brigo com Deus, porque às vezes o lençol é curto. Aí a gente tem que puxa para um lado, aí descobre os pés, puxa para o outro, descobre a cabeça. E a gente vai administrando e sempre botando na cabeça que a igreja não é minha, é de nosso Senhor, Ele cuida. E a gente vai só procurando ajudar naquilo que é possível dentro dos nossos limites. Vamos ajudando como é possível dentro dos nossos limites. Finalmente, caríssimos, eu vos peço, tende sempre diante dos olhos o exemplo do bom pastor, que não veio para ser servido, mas para servir e para buscar e salvar o que estava perdido. Ajudem nesta missão. Com o coração repleto de alegria, agradeço de coração ao inspetor Padre Francisco Inácio e aos ordenandos pelo convite que me foi confiado, que me foi feito para presidir esta solene liturgia. Muito obrigado pela confiança e pela proximidade. E também externo a minha gratidão pela presença salesiana, da família salesiana, na diocese de Oeiras, lá no Piauí. Voltado para Deus, Pai de infinita bondade, concluímos pedindo: concedei, Senhor, a estes dois diáconos da vossa igreja, que hoje escolhestes para o munus do presbiterado, a graça de sempre vos servir segundo a vossa vontade, e por seu ministério e sua vida, promover a vossa glória em Cristo. Amém. Caríssimos filhos, Fabrício e Pedro, antes de ingressardes na ordem dos presbíteros, deveis manifestar perante o povo o propósito de aceitar este encargo. Quereis, pois, desempenhar sempre a missão de sacerdote, no grau de presbítero, como fiéis colaboradores da ordem episcopal, apacentando o rebanho do Senhor sob a direção do Espírito Santo?
Quero.
Quero.
Quereis, com dignidade e sabedoria, desempenhar o ministério da palavra, proclamando o Evangelho e ensinando a fé católica?
Quero.
Quero.
Quereis celebrar com devoção e fidelidade os mistérios de Cristo, sobretudo pelo sacrifício eucarístico e o sacramento da reconciliação, para louvor de Deus e santificação do povo cristão, segundo a tradição da Igreja?
Quero.
Quero.
Quereis implorar conosco a misericórdia de Deus em favor do povo a vós confiado, sendo fielmente assíduos ao dever da oração?
Quero.
Quero.
Quereis unir-vos cada vez mais ao Cristo, sumo sacerdote, que se entregou ao Pai por nós, e ser com Ele consagrados a Deus para a salvação da humanidade?
Quero, com a graça de Deus.
Quero. Quero com a graça de Deus.
Prometes respeito e obediência ao bispo diocesano e ao teu legítimo superior?
Prometo.
Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Prometes respeito e obediência ao bispo diocesano e ao teu legítimo superior?
Prometo.
Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Roguemos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que derrame com largueza sua graça sobre estes seus servos que ele escolheu para o cargo de presbíteros.
Ajoelhemo-nos.
Kyrie eleison,
Christe eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison,
Kyrie eleison.
Deus Pai do céu, Filho Redentor do mundo,
tenha piedade de nós.
Deus Espírito Santo,
tenha piedade de nós.
Santíssima Trindade, que sois um só Deus,
tenha piedade de nós.
Santa Maria, Mãe de Deus, São Miguel, Santos Anjos de Deus, São João Batista, São José, Evangelista, Santa Maria Madalena, Santo Estevão, Santo Inácio de Antioquia, São Lourenço, Sebastião, São Luís Versilha e São Calixto Caravário, Santa Perpétua e Santa Felicidade, Santa Inês, nossa. Beata Benigna Cardoso. São Gregório. São Cipriano. Santo Agostinho. Santo Atanásio. São Basílio. São Martinho. São Bento. São Francisco de Sales. São Luís Gonzaga. São Felipe Neri. São Joaquim e Santana. Santo Tomás de Aquino. Santo Inácio de Loyola. São Francisco de Assis. São Domingos Guzmão. Santo Antônio de Lisboa. São João de Brito. São Francisco Xavier. São João Maria Vianney. Santo Antônio de Santana Galvão. São José de Anchieta. São João Bosco. São Domingos Sábio. Santo Artemi Desate. Santa Maria Domingas Massarello. Santa Catarina de Sena. Santa Teresa de Jesus. Santa Dulce dos Pobres. Bem-aventurado Miguel Rua. Todos os santos e santas de Deus. Sede-nos propício.
Livrai-nos, Senhor,
de todo o mal. Todo o pecado,
livrai-nos, Senhor,
da morte eterna,
livrai-nos, Senhor,
pela vossa encarnação. Pela vossa morte e ressurreição. Efusão do Espírito Santo.
Ouvi-nos,
apesar dos nossos pecados.
Ouvi-nos,
para que vos digneis conduzir e proteger a vossa igreja. Para que vos digneis conservar no vosso santo serviço o Papa, os bispos e todo o clero.
Ouvi-nos, Senhor.
Para que vos digneis abençoar estes eleitos. Para que vos digneis abençoar e santificar estes eleitos. Para que vos digneis abençoar, santificar e consagrar estes eleitos. Para que vos digneis conceder a todos os povos a paz e a verdadeira concórdia. Para que vos digneis conceder a vossa misericórdia aos que se encontram em tribulação. Para que vos digneis confortar-nos e conservar-nos no vosso santo serviço. Jesus, Filho de Deus vivo,
ouvi-nos, Senhor.
Cristo, ouvi-nos.
Cristo, ouvi-nos.
Cristo, atendei-nos.
Ouvei-nos, Senhor Deus, e derramai sobre estes vossos servos a bênção do Espírito Santo e a força da graça sacerdotal, a fim de que acompanheis com a riqueza de vossos dons os que apresentamos à vossa solicitude para serem consagrados por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Levantemo-nos.
Você que acompanha a nossa programação, a gente está nesse momento transmitindo a missa de ordenação presbiteral, direto aqui da Colônia dos Padres em Jaboatão dos Guararapes, com transmissão em Pou, com as nossas rádios salesianas. A gente agradece. Nesse momento está acontecendo o gesto da imposição das mãos e oração consecratória.
Esse é um momento de silêncio na toda a igreja, em que está havendo a imposição das mãos sobre os dois candidatos, os dois diáconos que serão padres. Em seguida a essa imposição de mãos que os padres presentes fazem após o bispo, aí temos a oração de consagração. O bispo dirige essa oração de consagração. Aí eles estarão ordenados. Depois virão ritos para sublinhar o exercício do ministério no altar, na entrega do cálice, da patena, né? A entrega da Bíblia, né? Para representar o ministério que tem da proclamação da palavra de Deus e assim por diante. Então, nesse momento, aqui na Basílica Salesiana do Sagrado do Nossa Senhora Auxiliadora, em Jaboatão, Pernambuco, com a transmissão de diversas rádios, nós estamos assistindo, participando de uma solene celebração eucarística, onde está sendo a ordenação de dois padres salesianos. Fabrício Lima, que é um jovem baiano que estudou em Portugal, e o jovem Pedro Xavier, pernambucano, do Agreste, do Surubim, que fez seus estudos recentes em São Paulo. Os dois são salesianos, foram noviços, fizeram todo o percurso de formação, consagrados. Na vocação salesiana, estamos consagrados para o serviço da igreja, especialmente junto à juventude. Somos educadores e evangelizadores dos jovens e de suas famílias. Essa é a grande missão. Os irmãos também podem nos acompanhar pelo YouTube, no canal Padre João Carlos, no canal Salesianos Nordeste, que é onde está sendo transmitido, onde se pode ver uma bela transmissão à ordenação desses padres. Momentos, padres mais jovens, outros mais idosos, padres salesianos na maioria, mas também padres da Diocese de Nazaré, e também vindos de Alagoas, de Maceió, onde se encontrava o nosso irmão Fabrício. Eles estão impondo as mãos, cada um passa por sua vez, em silêncio, toda a igreja acompanha esse rito em silêncio. E os irmãos no rádio vão nos acompanhando em oração também. Estamos rezando pelo bem desses irmãos, para que eles sejam fiéis. Existem muitas dificuldades, não é? Todos nós sabemos, para se constituir uma família, para se prestar um serviço na igreja como religioso, viver a vocação sacerdotal. Não é? Tem muitos, mas nenhum que possa nos impedir de estar a serviço de Cristo, de sua igreja, como está dito lá na carta aos Romanos: quem nos separará do amor de Cristo? Não é? Paulo elenca diversas coisas que continuam valendo, que é a violência, a ilusão da vida, não é? A vaidade humana, as críticas, não é? As inimizades, todos esses problemas nós somos mais do que vencedores, sendo fiéis àquele que nos chamou. Como são muitos padres presentes, eu imagino deve ser uns 30 ou 40 padres quase, então estão passando, mas está terminando já o grupo de padres que, passando um por um, estão depois do bispo, né? Primeiro é o bispo que impõe as mãos, depois os padres confirmam essa imposição de mãos, rezando em silêncio, passando, colocando as mãos na cabeça dos candidatos. Eles já se prostraram no chão durante a ladainha de todos os santos, né? Uma invocação, uma convocação a todos os santos para que os protejam, os assistam.
Assistei-nos, Senhor mais santo, Deus eterno e todo-poderoso, autor da dignidade humana e distribuidor de todas as graças, que dais crescimento e vigor a todas as coisas, e para formar um povo sacerdotal, estabeleceis em diversas ordens os ministros de Jesus Cristo, vosso Filho, pela força do Espírito Santo. Já no Antigo Testamento, em sinais prefigurativos, surgiram vários ofícios por vós instituídos, de modo que, tendo à frente Moisés e Arão para guiar e santificar o vosso povo, lhes destes colaboradores de menor ordem e dignidade. Assim, no deserto, comunicastes a 70 homens prudentes o Espírito dado a Moisés, que com o auxílio deles pôde mais facilmente governar o vosso povo. Do mesmo modo, derramastes copiosamente sobre os filhos de Arão da plenitude concedida a seu pai, para que o serviço dos sacerdotes, segundo a lei, fosse suficiente para os sacrifícios do tabernáculo, que eram sombra dos bens futuros. Na plenitude dos tempos, Pai Santo, enviastes ao mundo vosso Filho Jesus, apóstolo e pontífice da nossa fé. Ele, pelo Espírito Santo, a vós se ofereceu na cruz como hóstia pura e fez de seus apóstolos, santificados na verdade, participantes da sua missão, e lhes destes colaboradores para anunciar e consumar em todo o mundo a obra da salvação. Concedei também agora à nossa fraqueza, Senhor, estes cooperadores, de que tanto necessitamos no exercício do sacerdócio apostólico. Nós os pedimos, Pai Todo-Poderoso, constituir estes vossos servos na dignidade de presbíteros, renovai em seu coração o espírito de santidade. Obtenham eles, ó Deus, o segundo grau da ordem sacerdotal que de vós procede, e sua vida seja exemplo para todos. Sejam eles cooperadores zelosos de nossa ordem episcopal, para que as palavras do Evangelho caindo nos corações humanos através de sua pregação possam dar muitos frutos e chegar até os confins da terra com a graça do Espírito Santo. Sejam eles, juntamente conosco, fiéis dispensadores dos vossos mistérios, de modo que o vosso povo renasça pela água da regeneração, ganhe novas forças do vosso altar, os pecadores sejam reconciliados e os enfermos se reanimem. Que eles estejam sempre unidos a nós, Senhor, para implorar a vossa misericórdia em favor do povo a eles confiado e em favor de todo o mundo. Assim, todas as nações reunidas em Cristo Jesus se convertam em um só povo para a consumação do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém.
Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo e revestiu de poder, te guarde para a santificação do povo fiel, para oferecer a Deus o santo sacrifício. nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo e revestiu de poder, e guarde para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o santo sacrifício.